Bem-vindos. Olha, a situação da dengue em Santa Catarina é séria, né? Foram mais de 114 mil casos só em 2023, um número bem alto.
Assustador, realmente.
E hoje a gente vai mergulhar num estudo que tenta entender um pedaço importante dessa história. Como é que a temperatura especificamente mexe com a proliferação do mosquito Aedes aegypti aqui no estado? A nossa fonte é um artigo científico, bem recente até, de Vieira e colaboradores. Eles criaram um modelo que chamam de biometeorológico para tentar prever isso. Vamos então desembrulhar o que esse modelo nos diz.
Exato. A ideia central do estudo, assim, o coração dele, foi construir uma ferramenta matemática, um modelo mesmo.
Certo.
Para isso, eles pegaram um histórico bem longo de temperatura, sabe? Hora a hora. Para Florianópolis, foram dados de 2001 até 2023.
Nossa, bastante tempo.
Sim. E para ter uma visão do estado todo, usaram dados de 37 estações meteorológicas espalhadas por Santa Catarina, mas aí para o período de 2022, 2023.
Ok. E o que eles calcularam com isso tudo?
Basicamente, duas coisas. Primeiro, quanto tempo o mosquito leva para completar o ciclo de vida dele, desde o ovo até virar adulto? E segundo, quantas gerações inteiras do mosquito poderiam acontecer num ano ou até num mês, né? Tudo isso estimado só com base na temperatura.
Entendi.
O ponto-chave é justamente esse: tentar quantificar o quanto o desenvolvimento do mosquito depende do clima, da temperatura ambiente.
E como é que eles fizeram essa conta, essa estimativa? Qual foi a, digamos, a matemática por trás?
Então, eles usaram um conceito da biologia chamado constantes térmicas, que são basicamente as temperaturas mínimas e máximas que um mosquito precisa para se desenvolver.
Ah, tipo um limite de tolerância.
Isso, e também a temperatura ótima, aquela em que ele se reproduz mais rápido e eficientemente. No caso do AIDS, essa ótima fica ali perto dos 29 graus Celsius.
E os limites?
Bom, abaixo de uns 15 graus, a coisa começa a ficar bem lenta para ele, quase para. E acima de uns 35, 38 graus, também começa a complicar, pode até matar. Aqui em Santa Catarina, geralmente, o frio é o que mais limita, né? Especialmente no inverno e nas regiões mais altas.
Faz sentido. E aí pegaram esses números e.
E colocaram numa equação, uma equação matemática, que relaciona temperatura com a velocidade de desenvolvimento do mosquito. O truque interessante foi usar as médias de temperatura horárias.
Horárias, não diárias? Por quê?
Porque a temperatura varia muito ao longo do dia, né? Tem picos de calor, quedas à noite. Usar a média horária captura melhor essas flutuações, que afetam o bicho de verdade, muito mais do que uma média do dia inteiro.
Entendi. É mais refinado.
Exato. E os resultados que saíram disso mostram um padrão bem claro. Na média, para Santa Catarina inteira, as condições de temperatura permitiriam umas 19 gerações do mosquito por ano.
19 gerações. É bastante oportunidade para a população crescer, né?
Muita. Claro, isso se as outras condições, como chuva e locais para pôr os ovos, estiverem favoráveis também. Mas o potencial térmico é para quase 20 ciclos completos anuais.
E mês a mês, como fica?
Aí varia bastante. Nos meses mais frios, talvez dê para completar uma geração. Já nos meses quentes, no verão, pode chegar a 2,5 gerações por mês.
Nossa, bem mais rápido.
Sim, e o tempo do ciclo de vida também muda muito. No verão, com calor, pode ser rapidinho, coisa de 10 a 15 dias do ovo ao adulto.
Uau!
Já no inverno, com frio, esse ciclo se estica bastante, pode chegar perto dos 30 dias. Então a gente vê uma sazonalidade muito forte. É o ritmo da temperatura ditando as regras para o desenvolvimento do mosquito.
Então, essas 19 gerações são uma média por estado. Mas o estudo chegou a ver as diferenças entre as regiões, imagino.
Viu sim, para aquele período mais recente, 2022, 2023, onde tinham dados de várias estações.
E o que acharam?
As áreas do litoral e também do oeste catarinense, essas mostraram o potencial para mais gerações por ano.
Onde é mais quente, geralmente.
Exato. Já nas regiões mais altas, mais frias, como o Planalto Serrano, o número estimado de gerações foi menor. Quer dizer, o modelo desenha uma espécie de mapa de risco potencial baseado puramente nas diferenças de temperatura.
Interessante isso.
E tem uma observação sobre Florianópolis, naquela análise mais longa. A variação que eles viram de um ano para o outro, tipo entre 18 e 21 gerações, talvez tenha alguma ligação com fenômenos como El Niño ou La Niña, Mas como Floripa tem muita influência do oceano, essa relação fica meio complexa de isolar.
Certo. Mas, peraí, o modelo usa só temperatura. Isso não simplifica demais a coisa toda? A gente sabe que o mosquito precisa de água parada para botar os ovos, para a larva crescer.
Perfeito. E essa é justamente a grande limitação que os próprios autores do estudo fazem questão de destacar, o que é muito bom.
Ah, bom.
O modelo foca exclusivamente na temperatura como o motor, digamos, do desenvolvimento. Fatores que são cruciais, como você falou, chuva para formar as poças d'água, a umidade do ar, a real disponibilidade de lugares para ele botar os ovos, os criadouros, e até coisas como competição entre as larvas por comida ou a presença de predadores. Nada disso entra nessa conta específica do modelo.
Então, o que o modelo prevê não é o número de mosquitos que a gente vai encontrar?
Não diretamente. Ele estima o potencial de quantas gerações poderiam ocorrer e quão rápido elas poderiam se desenvolver, dadas as temperaturas. Mas não a abundância real, a população de mosquitos voando por aí.
Entendi.
A temperatura pode estar ótima, mas se não chover, se não tiver onde o mosquito botar o ovo, a população não cresce. Por isso, é fundamental validar esses modelos com dados de campo, né? E ir lá e contar mosquito, ver se bate.
Entendi. É um modelo do potencial térmico, então. Mas mesmo assim, essa informação ainda deve ser útil, né?
Com certeza. Muito útil. Porque a temperatura é, sim, um fator crítico, um dos principais que regula o ciclo de vida do mosquito.
Certo.
E essa importância não é só teórica, não. Outros estudos, tem um bem conhecido feito em São Paulo, por exemplo, já mostraram uma correlação bem forte entre as variações de temperatura e os picos de casos de dengue.
Ah, então existe essa ligação comprovada em outros lugares.
Sim. Então, esse tipo de modelo, mesmo focado só na temperatura, funciona como uma ferramenta de alerta, sabe? Um sistema de aviso prévio.
Como assim?
Ele pode ajudar a gente a identificar quando, em que épocas do ano e onde, em que regiões do estado, o risco de proliferação do mosquito tende a ser maior por causa das condições térmicas.
E com essa informação?
A saúde pública pode direcionar melhor as ações de prevenção, tipo intensificar a busca e eliminação de criadouros justamente naqueles períodos e locais de maior risco potencial, ou focar campanhas de conscientização nessas áreas.
Faz todo sentido. É uma peça importante do quebra-cabeça para entender e combater a dengue.
Exatamente. Então, resumindo a história, temos um modelo bacana que usa a temperatura hora a hora para estimar o número potencial de gerações do Aedes aegypti, aqui em Santa Catarina, uma média de 19 por ano para o estado, e também a duração do ciclo de vida dele, que varia bastante, de uns 10 a 30 dias.
Ok.
A temperatura dita o ritmo possível, mas lembrando sempre, ela não garante sozinha a presença e a quantidade do mosquito. Outras coisas precisam acontecer.
Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? Se esse modelo mostra que hoje tem áreas mais e menos propícias para o mosquito por causa da temperatura atual, o que acontece se a gente pensar nas mudanças climáticas?
Boa pergunta.
Com o aumento que a gente espera nas temperaturas médias globais e regionais, será que a gente vai ver o Aedes aegypti e as doenças que ele transmite, como a dengue, avançando para áreas onde hoje o frio ainda segura um pouco a expansão dele, tipo as regiões mais altas aqui de Santa Catarina, o Planalto Serrano?
É uma possibilidade real.
Será que isso poderia redesenhar completamente o mapa do risco de dengue no estado nos próximos anos ou décadas? Fica aí a questão.